Oi, gente, tudo bem? Eu não sei a sensação de vocês, mas eu costumo pensar que o ano escorre como se ele passasse pela mão e a gente não pudesse agarrar. Mal começou 2023 e já está no final. Por isso que hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o ano que passou. Fazer uma espécie de retrospectiva de algum dos principais fatos. A gente tem essa mania, não é? O ano é uma datação tão aleatória, mas a gente gosta de marcar com as nossas próprias memórias, que são sempre memórias subjetivas. E a beleza está na subjetividade.
Na subida da rampa, o senhor presidente da República é acompanhado por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro.
Bom, vou começar no 1º de janeiro, com a posse de Lula. Eu estava em Brasília para montar a exposição Brasil Futuro, as Formas da Democracia, e acompanhei aquela alegria, depois de 4 anos de recesso democrático, de muito negacionismo, de muito oportunismo também. Vimos aqui Luiz Inácio Lula da Silva subir a rampa, naquele momento memorável, subir a rampa com um indígena, uma mulher que trabalha nas ruas, uma pessoa com deficiências, um cachorro, a sua esposa, o casal de vices. Isso foi uma demonstração muito forte de um compromisso com a diversidade e com um compromisso com a democracia. Vocês devem lembrar também que logo em 8 de janeiro tivemos a invasão das hordas bárbaras em Brasília.
Gente, isso são pessoas indo embora ou pessoas chegando?
Como que a segurança pública deixou que isso acontecesse?
And we're going to begin with some breaking news. We're hearing that thousands of supporters of the former president of Brazil,
Jair Bolsonaro,
smashed their way,
have stormed the country's National Congress.
Stormed by protesters.
Stormed the government compound,
key government buildings.
Já havia diversas mensagens e vídeos falando sobre isso antes.
Não seguraram. Não tem como segurar. A galera já está no Congresso, já está no Congresso. Bora!
Não, a gente não vai entrar, a gente vai invadir.
A casa do povo! Estamos dentro! Estamos dentro!
Olha só o palácio aqui, ó!
Domingo, 8 de janeiro de 2023. O mundo para tentar entender o que acontece em Brasília.
Essa invasão que botou um pouco de tristeza em relação à posse, revelando que o país não estava livre do autoritarismo, das ideias retrógradas e, sobretudo, da extrema-direita. O ano também continuou em 20 de janeiro, com o Ministério da Saúde declarando emergência da saúde pública para enfrentar a desassistência sanitária com relação aos Yanomamis.
A crise humanitária vivida pelo povo Yanomami ganhou repercussão mundial no último mês. Desnutrição, doenças e mortes decorrentes da invasão do território indígena pelo garimpo ilegal ao longo dos últimos anos fizeram representantes do governo federal acusar a gestão anterior do crime de genocídio. Somente após a decretação do estado de emergência em saúde nas terras Yanomami, em 20 de janeiro, os povos da floresta começaram a receber socorro.
Imagens terríveis de uma população muito magra, muito faminta, quase um genocídio do abandono. No dia 2 de fevereiro, ficamos emocionados com a morte de Glória Maria, essa batalhadora, essa mulher negra que se redescobriu e, ao se redescobrir, descobriu o Brasil também, uma outra descoberta. No dia 3 de março, estoura o escândalo das joias, não é? Jair Bolsonaro teria vendido joias das Arábias que ele ganhara em negociações públicas. Portanto, esses não eram joias privadas. No dia 3 de março de 23, o jornal Estado de São Paulo revelou que a gestão de Jair Bolsonaro havia justamente recebido presentes da Arábia Saudita, que não haviam sido registrados no acervo público da presidência. Um escândalo que ainda não tem solução. No dia 24 de abril, Chico Buarque finalmente recebe o prêmio Camões, a justiça se faz. Ele ganhou o prêmio ainda no contexto do governo Jair Bolsonaro e não havia recebido a comenda.
Reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões. deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula.
No dia 8 de maio, morre Rita Lee, uma representante do pensamento paulistano e brasileiro da contracultura. No dia 9 de maio, também morre Davi Miranda, um político jovem que merecia estar aqui conosco. Em 24 de maio, morre a grande Tina Turner. Mais um exemplo de uma mulher negra, comprometida, sofrida, e que mostrou para o mundo como é possível a reviravolta, não é? O sair por cima. No dia 1º de junho, Zanin é indicado ao STF. Uma primeira decepção, Lula, que havia dito que não usaria o Supremo como uma forma de retribuição pessoal, coloca o seu advogado no caso Lava Jato. Foi uma espécie de decepção. No dia 30 de junho, para compensar, Jair Bolsonaro fica inelegível.
Para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022.
Essa foi uma desforra importante, né? Não é que ele está totalmente fora, mas, enfim, durante um largo tempo ele não pode se candidatar a cargos políticos. Essa foi uma metáfora simbólica e concreta, uma avaliação do que foi esse governo Jair Bolsonaro. Bom, numa nota pessoal, no dia 1º de julho estreia o podcast Oi Gente. São 6 meses agora.
No dia 4 de julho, um incêndio atingiu o apartamento de Zé Celso. O diretor e ator teve quase 60% do corpo queimado. Foi levado ao Hospital das Clínicas em São Paulo, onde ficou internado até a confirmação da morte.
4 de julho morre Zé Celso, esse grande dramaturgo que criou uma escola de interpretação do Brasil. No dia 17 de julho morre o João Donato, esse cantor calmo da bossa nova, dos novos ritmos dissonantes. No dia 17 de agosto morre a Yalorixá e líder quilombola Bernadette Pacífico, que foi assassinada a tiros em casa ao lado do terreiro onde atuava. Mais um crime que precisamos resolver. No dia 5 de outubro, médicos foram assassinados no Rio de Janeiro por engano. Um era irmão da deputada Sâmia, que causou uma grande comoção e foi um alerta sobre os desmandos da insegurança no Brasil.
Allahu Akbar!
Então estourou a guerra. Em primeiro lugar, o grupo terrorista Hamas fez uma invasão violenta, perversa ao território de Israel, levando consigo 200 de reféns. Foram milhares de israelenses mortos de maneira muito violenta nesse primeiro ataque do Hamas, e criando uma situação insustentável para os dois países. Depois disso, a investida de Israel foi igualmente forte demais, produzindo uma morte em série de civis palestinos, em especial de crianças. Uma guerra como essa nunca tem vitória. Ela sempre é uma derrota para todos, para todas e todos nós. No dia 30 de outubro, morre o sociólogo e filósofo Danilo Miranda, do SESC, que criou uma outra maneira de gestão da nossa cultura. 21 de novembro é eleito o ultraliberal Milei, que representa um passo atrás na política argentina.
Esta alternativa competitiva que não solo dará fim ao kirchnerismo, sino que además dará fim à la casta política parasitária, chorra e inútil que une este país.
No dia 26 de novembro, morre o africanista, poeta, cronista, memorialista, embaixador e acadêmico Alberto da Costa e Silva. O mundo ficou bem mais chato. E no dia 3 de dezembro, morre Negro Bispo, que estava criando toda uma nova filosofia para pensar em termos mais afro-brasileiros, mais africanos, o que é o nosso Brasil. No dia 13 de dezembro, se dá a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, a sabatina para o STF. Mais uma vez, eu coloquei algumas questões em relação à nomeação de Flávio Dino, não porque não goste de Flávio Dino, fez uma gestão muito importante à frente desse ministério tão relevante para o Brasil. A minha questão é mais republicana, porque só há agora uma mulher no Supremo e uma mulher branca. Eu gostaria de mulheres negras no Supremo Tribunal Federal, pessoas negras no Supremo, para que ele, como uma instituição pública, representasse mais o que é a pluralidade brasileira.
Para ensinar para vocês relações de compartilhamento e não de coletividade. Ensinar para vocês relação de envolvimento e não de desenvolvimento. Acabou o mundo das teorias desconectadas. Acabou!
O podcast Oi Gente estreou no dia 30 de junho com o episódio O Inelegível, que justamente discutia a situação de Jair Bolsonaro. Começamos fazendo muito barulho e assim continuamos, e eu espero que você continue ao nosso lado no ano de 2024. Seria um grande prazer, seria uma grande alegria a gente poder continuar a pensar junto, a conversar junto, a dialogar junto. Bom, eu vou parando por aqui, avisando que eu vou estar em recesso até o dia 19 de janeiro, quando vamos estar novamente aqui conversando. Eu queria agradecer demais a audiência desse ano, pedindo para que vocês deem um feedback no Instagram e digam o que acharam. Esse foi um ano duro, um ano de guerras, um ano de muita luta por democracia, um ano de avanços e um ano também de alguns tropeços que a gente precisa aqui comentar. Eu queria desejar a todos, todas e todes, um feliz Natal, um ótimo 2024 e que esse ano chegue nos encontrando ainda mais juntos, juntas e juntos. Que esse ano chegue com uma promessa de democracia, de cidadania, de mais república, de mais direitos, de mais felicidade. É isso, gente. Todo ano é uma datação da nossa memória. Memória que, como todos, todas e todos vocês sabem, é feita de lembranças e de muitos esquecimentos. Eu, portanto, lembrei de alguns episódios. Com certeza, vocês lembrarão de tantos outros. Até porque o ano é uma marcação temporal aleatória. Ele faz sentidos muito subjetivos para cada um de nós, cada uma de nós. Enfim, essa foi a minha retrospectiva. Eu espero que ela anime vocês a lembrar um pouco, lembrar mais ainda e fazer uma prospecção, uma espécie de desejo comum de um ano de 2024 ainda muito melhor.
Por fim, e para começar, eu queria agradecer essa equipe sensacional da BIOC, que fazem de tudo por mim, junto comigo, antes de mim também. Esse é um grupo criativo demais, respeitoso demais, amigo demais, cidadão demais. Então, muito obrigada, Baiotes. Sem vocês, não seria nada.
Esse é o meu podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, @liliaschwartz. Aí você pode me contar o que é que você achou. Esse podcast foi produzido pela BIOC Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fujita e meu. E a edição é da Amanda Hatzira. Bom, é isso aí, gente.